Oi, Trip Lunch. Espero que vocês estejam bem. Hoje é um dia especial. Nós vamos ter um bate-papo sobre pessoas, sobre cultura da Azul. Estou super animado. Também vocês podem assistir isso no podcast. Mas hoje é diferente. Esses últimos meses têm sido difíceis. Difícil para a Azul, difícil para o Brasil, difícil para o mundo. Então, eu quero contar histórias bacanas que eu já contei com vocês, mas eu quero elogiar as pessoas que realmente fizeram algo incrível dentro da nossa empresa. E por isso, eu convidei três pessoas bem especiais hoje. Primeiro, Rafael, agente do aeroporto, Thaís, uma agente do aeroporto de Viracopos, e comandante Thiago. Nós vamos bater papo sobre cuidar de uns dos outros. Eles foram excluídos por causa deles fizerem algo que é fora do comum no mundo, mas eu espero que todos os nossos tripulantes podem receber este espírito para ajudar uns aos outros. Gente, você não sabe quem está sofrendo no mundo. Eu liguei para um tripulante outro dia que perdeu o pai. Ela estava indo no ônibus para enterrar o pai dela. Eu fiquei tão triste por ela. Nós somos abençoados para ter um emprego, para estar dentro dessa empresa, então nós sempre temos que olhar para o próximo e ver como nós podemos ajudar uns aos outros. E esta empresa não é uma empresa aérea, nós somos uma empresa de pessoas. E esses são grandes exemplos disso. Vou começar com Rafael. Rafael, você virou famoso. Estava no Wall, estava na televisão e tudo, porque você ajudou aquela família cego. Então, conta um pouco sobre essa experiência.
Foi no dia 5 de fevereiro, né? Nós tínhamos sofrido uma contingência após quase o término do meu turno, a gerente pediu para que a gente ficasse.
Foi culpa da manutenção?
Manutenção.
Carraça.
Aí o reforço foi e ela pediu para que a gente ficasse para atender esse voo, para não sobrecarregar o outro turno. Nisso eu estava fazendo alguns trabalhos administrativos na frente do balcão e uma menininha de 8 anos, baixinha, se aproximou de mim e falou: tio, eu quero fazer meu check-in, a gente vai viajar. E aqui, naquele dia, eu lembro de pegar o documento dela, o papel da reserva, e eu vi que ela se comunicava com os pais em Libras. E naquele momento eu comecei a procurar a reserva, e eu não achei. Procurei um dia antes, um dia depois, em vários voos, fui na congênere, não achei. E perguntei para ela onde ela tinha comprado. Ela falou: meu pai comprou através do Facebook. E naquele momento eu constatei a fraude. E ela falou: mas eu não tenho para onde ir, né? A gente vendeu tudo para ir embora para casa do meu avô e eu não tenho nem mais cama. E naquilo minha voz já embargou, meus olhos já marejaram e eu não pude conter a emoção. Eu pedi licença para ela, fui para dentro e comecei a chorar. E naquele momento eu tive a consideração, que é um dos nossos valores, de se colocar no lugar da pessoa e ver que realmente ela está sofrendo. Para trás ela não podia ir porque não tinha mais casa. Para frente não tinha como porque não tinha passagem. Se eu falasse não, ela ia ficar na rua, né? Era ela, uma menina de 8 anos, mais dois filhos de 2 anos, 1 ano e pouco, e os pais que eram surdos, não conseguiam se comunicar. Ela, uma postura fantástica, parecia uma adulta se comunicando comigo. E ela falou: tio, e agora? O que a gente vai fazer? Eu falei, quando eu voltei lá de dentro, que eu me recompus, eu já estava decidido a ajudar eles, né? Seja o que for, eu ia comprar uma passagem para eles irem embora. E aí nós conversamos e vimos que eles tinham ainda um pouco de dinheiro. Eu falei: eu vou complementar com o resto. E aí eu emiti a passagem para eles, despachei a bagagem deles e acompanhei eles até a sala de embarque. Quando nós chegamos lá, ela perguntou se eu ia junto com ela. Eu falei: o tio não vai, o tio tem uma família aqui, eu tenho que trabalhar. Ela falou: eu queria que você fosse comigo, vai ser meu primeiro voo. Aí o tio voltou a chorar. E eu não almejava aquilo, um reconhecimento nem nada, porque eu realmente fiz de coração. Eu me vi ali com papel de pai, eu vi minha filha ali no lugar dela. E eu acredito que eu consagrei aquilo que Deus me abençoou, para abençoar aquela família, para poder. E eu não beijava nenhum reconhecimento, nem nada, tanto que eu fiz de forma muito discreta.
Mas como que eu fiquei sabendo? Eu recebi do Cortez, então estava no sistema. Conta esta, porque você não falou para quase ninguém, mas ficamos sabendo.
Eu formalizei no sistema de reserva, apenas para formalizar o que tinha acontecido, para caso alguém verificasse que era uma fraude, que existiam fraudes. Porém, um amigo me ajudou a etiquetar a bagagem. Ele viu eu puxar a carteira e passar o meu cartão, né? Mas ele não acompanhou a conversa. E depois ele percebeu que eu fiz um pagamento. E aquele pagamento tinha um valor alto. E aí ele comentou com a gerente: olha, você viu, o Rafael pagou a passagem para a família ir embora. E a família já não tinha mais nada. E ela: sério? E aí me perguntaram discretamente se... Falei: olha, foi. Mas... E aí depois de alguns dias eu recebi a ligação do John. E eu, surpreso: John? Oi, e agora, o que eu faço? Né? Não, realmente não esperava, porque dentro dos meus princípios, meus valores, que eu fui ensinado em casa, com a minha família, na religião, é realmente fazer o bem, se abdicar daquilo que você foi abençoado para abençoar outras pessoas. E a Azul, ela só agregou os valores que eu já tenho, e isso se torna fácil para mim fazer isso, né? Dentro do possível, lógico. E...
Ah, mas muito. Isso eu imaginei. Pessoas chorando no Instagram, no Facebook e tudo. Mas você tem que contar uma história engraçada sobre isso. Isso é muito bonito, lindo, todo mundo chorando. Eu fui para nosso conselho, e David faz parte do nosso conselho. Eu falei: eu tenho uma história muito bacana que aconteceu. Isso mostra a cultura da Azul. Nós tivemos um tripulante do Campo Grande que fez isso, isso, isso. E David deu uma bronca muito forte em mim. Eu falei: como. Que tipo de empresa você tem que você que um tripulante nosso ia pensar que ele teve que pagar do próprio bolso dele? Ele falou: você deve ter uma cultura onde ele deve saber que ele podia ter feito isso com o dinheiro da empresa. Eu falei: mas David, isso foi parte da história e tudo, mas ele deu uma bronca em mim porque nosso sistema foi de tal forma que você achava que você tinha que fazer, mas você queria fazer, né? Você viu a situação humana naquele momento e você queria resgatar aquele momento, então... Infelizmente, a gente vê muita coisa triste neste mundo, mas eu sou muito grato. David também, ele está um pouco mais chato do que eu, mas eu sou muito grato.
Foi apenas o papel de pai. Eu me senti no papel de pai, papel de homem, papel de tripulante Azul. Esse aqui é o melhor emprego que eu já tive na minha vida. A Azul realmente ela moldou todo o meu ser profissional e eu só tenho, na verdade, a agradecer e devolver aquilo que a Azul já me deu.
Não, obrigado mesmo. Isso que faz uma diferença. Então, nós podemos olhar para a imprensa e procurar toda coisa ruim que está acontecendo no mundo. Nós podemos focar no fraude que aconteceu. Ou nós podemos olhar no parte humano, pessoas fazendo o bem. Né? Então, mas obrigado mesmo. Thaís, me conta a sua história. E como o comandante ajudou você, então estou animado para ouvir isso. Nós temos um monte de tripulantes de Boa Vista, de todas as bases, ajudando nossos amigos da Venezuela. Então, o que aconteceu no aeroporto de Viracopos?
Aconteceu o seguinte, acontece dos venezuelanos ficarem em Viracopos, às vezes até 3 dias, 2 dias, por causa da dificuldade de embarcarem pelos voos cheios, principalmente agora na pandemia, que reduziu um pouquinho, então estamos voltando, graças a Deus, mas eles ficam alguns dias ali na tentativa. Viracopos, a gente já tem, como nós sabemos que isso acontece, existem alguns programas internos que a gente se organiza para tentar ajudar essas famílias de alguma forma. Alguns cafés da manhã que o pessoal já se organiza e junta uma bolachinha, um cafezinho, alguma coisa. Mas nesse dia eu estava no embarque, super apertada, sozinha ali na correria. Chega o Thiago, ele já todo solícito no embarque e, assim, foi uma surpresa para mim a atitude dele já do jeito que ele chegou. Simpático. Ele limpou, me ajudou a limpar o meu balcão que estava derramado de café sujo e eu já passo um álcool em gel ali para começar a trabalhar. E são atitudes de colegas que a gente não espera, ainda mais trabalhando ali no embarque na correria, no dia a dia. Normalmente a pessoa chega, dá uma perguntadinha do voo, fala um bom dia e por ali fica. E a atitude do comandante Thiago fez assim uma diferença que me fez brilhar os olhos. Antes de qualquer coisa em relação aos venezuelanos, a atitude dele comigo já fez muita diferença, fez uma diferença para mim. Mas eu sabia que eu tinha que correr ali rapidinho, que eu ia correr no café, pegar um café da manhã que tinha uma família com 3 crianças que eles já tinham perguntado para mim como estava o voo, e eu sabia que aquele voo para Florianópolis estava cheio. Falei, eu vou pelo menos pegar um todinho com um pãozinho na chapa, alguma coisa para eles não ficarem só comendo bolachinha aqui. E aí o Thiago me perguntou, ele falou, mas o que está acontecendo que você está assim, né, correndo? Eu falei, não, eu vou ali pegar rapidinho. Aí ele falou, não, mas me fala que eu te ajudo. Até as meninas do café já estão acostumadas e conhecem, me ajudam com um descontinho ali, ótimo. Ele falou, então vai lá, você pede, me fala onde é, eu vou buscar. E a gente entrega para eles, né? Já ajuda, pelo menos. E assim a gente fez. Eu corri lá, pedi, avisei as meninas. Eu falei, olha, um comandante vem aqui, assim, tava... Elas ficaram sem entender. Eu falei, é isso mesmo, eu vou correr lá que eu tenho que liberar o embarque.
Realmente, elas não entenderam nada quando eu cheguei lá.
Eu falei, ele vem, entendeu? Eu não posso ficar aqui esperando, que eu tinha que liberar o embarque rapidinho. E graças a Deus deu tudo certo. Eles embarcaram, o Thiago também, todo mundo foi e... A gente fica assim com o coração de agradecido a Deus por ter conseguido fazer aquilo, a Azul por dar oportunidade para essas famílias por saírem daquela situação que eles vivem na Venezuela e chegarem no destino para tentar uma vida melhor, e também por encontrar pessoas no caminho que se solidarizam e se sensibilizam em ajudar, porque eles ficam ali sem dinheiro, sem comer, e realmente foi lindo.
Comandante, fala um pouco, por quê?
Simples que tenha sido o gesto naquele dia, naquela hora, em ajudá-la, auxiliá-la, já que ela se encontrava ali sozinha, em dividir a função, é muito prazeroso você ajudar alguém necessitado. Melhor ainda, não esperar nada em troca por isso. Porque nós vivemos num mundo de muitas dificuldades hoje em dia. E o aeroporto, apesar de ser um local onde boa parte das pessoas acabam tendo uma condição social, econômica um pouco melhor, também existem aquelas pessoas que passam por dificuldades e muitas vezes não são vistas na grande multidão que circula entre os voos. Então foi muito prazeroso. Eu sempre gostei de ajudar quando possível, para mim é um prazer. Minha educação sempre foi nesse sentido, o lado humano, né, de cuidar do ser humano, fazer o melhor, principalmente quando se tem a oportunidade de fazê-lo. Isso é muito importante. A Azul, acho que é uma empresa fantástica nesse sentido. Anos atrás fiz um voo de Boa Vista para Campo Grande, transportando os venezuelanos. E como eu comentei a eles anteriormente, foi um prazer e uma surpresa. Porque quando eu retornei da inspeção externa que fazemos na aeronave, os venezuelanos estavam super felizes por terem uma oportunidade de uma vida nova. Tirando foto, capitano na foto, enfim, foi muito legal, foi uma experiência anterior muito simples, mas um momento muito marcante, e poder ajudar, mesmo que de uma forma tão simples, graças a Thaís, que foi quem orquestrou tudo isso aí, foi muito bacana, muito legal mesmo. E acho que isso está em nós, eu acho que a Azul proporciona essas oportunidades quando elas aparecem. Isso é muito bacana para nós.
Eu sempre falo que as outras empresas podem comprar Embraer, Airbus, televisão ao vivo, Wi-Fi, mas ninguém pode fazer o que nosso pessoal faz. Né?
Não.
Isso foi natural para cada um de vocês fazer. Mas uma outra coisa que eu fico um pouco zangado, né? Eu vou dizer isso, eu estou aqui em Brasil há 13 anos. Eu ouço muito brasileiro falando mal do Brasil. Né? E quando você embarca 160 venezuelanos que são gratos para chegar nesta terra como uma oportunidade de vida, somos abençoados. Nós estamos num país abençoado. Pode melhorar? Sim. Nós podemos sempre melhorar o Brasil, mas, puxa, tão grato essas pessoas são para chegar aqui em Brasil e ter uma nova vida. Mas eu adoro ver essas coisas entre o aeroporto, a tripulação do voo, mecânicos. Minha melhor história que eu tenho sempre conta aquela do fardo de dente, que todo mundo conhece aquela história, mas o outro é que uma vez em Floripa, você é de Floripa, comandante, nós tivemos um voo atrasado naquele aeroporto velho, que Sim. O saguão era muito, muito apertado, e nossa gente do aeroporto perdeu o controle da situação, né? Porque foi um atraso, mais uma vez, carraça, né? E um comandante chegou e percebeu a situação, e percebeu que esta tripulante do agente do aeroporto estava numa situação difícil. Ele chegou lá, pegou o microfone com quatro faixas. Eu sou comandante deste voo. Segurança é nosso primeiro valor. E aqui em breve eu vou levar vocês como segurança, porque nós temos o melhor time de manutenção do mundo consertando essa aeronave. E esta agente do aeroporto começou a chorar e escreveu um e-mail para mim, o presidente da empresa, para agradecer por um comandante que levou 20 segundos da vida dele, salvou o dia desta agente do aeroporto. Então, Rafael, você já trabalhou com mecânico, piloto, o clima, quando é boa, você sabe que quando o comandante abraça o agente do aeroporto, aquele voo não atrasa, né?
Não atrasa, é maravilhoso. Sinergia, quando todos estão comprometidos com o voo, é maravilhoso.
Thaís, fala um pouco, você é da Campinas. Você já me falou que você gosta mais do Vini, que foi para Guarulhos,
do que
Guga, né? Então você se sente
tá
saudade
gravado,
dela.
Tá gravado.
Meu Deus, John, não me coloca. Amo todos eles moram no meu coração. Os coordenadores, todos.
Mas o clima da Viracopos é muito boa, né? Entre os tripulantes do Viracopos e tudo. E vocês são o maior hub, então sempre tem confusão em Viracopos. Então, me fala sobre outras experiências que você tinha trabalhando com outros times, com pilotos, comissários que ajudem no dia a dia.
Olha, eu acho isso maravilhoso, porque faz total diferença no nosso dia a dia e não só como equipe de aeroportos, mas para a equipe de voo também. Quando tem essa sincronia, essa sinergia, como o Rafa disse, entre as equipes, tudo flui muito melhor. O embarque, a acomodação a bordo, as bagagens, a liberação, os clientes. É muito diferente quando um cliente, olhando da sala de embarque, ele vê uma tripulação ali no gate com a gente, ele vê que as pessoas estão num clima de alegria, conversando, e tá junto, estão colaborando e trabalhando juntos, do que se não houvesse isso, né? Porque somos a mesma empresa e isso cada vez tem ficado mais nítido. E é lindo. É lindo.
Essa sinergia, esse trabalho em equipe é essencial, né, para o sucesso da missão. E quando se tem um grupo muito bom, Viracopos e tantas outras bases da empresa, tudo flui melhor. Sim. O resultado é alcançado e no final a nossa satisfação é muito grande, mas a do cliente acaba sendo muito maior, porque a experiência se torna única. Então, é muito prazeroso esse trabalho, essa sinergia, esse time que nós temos realmente é essencial para o sucesso da missão.
Eu estava falando hoje de manhã com alguns pilotos, né? Eu falei que eu não tenho medo dos concorrentes. Eu tenho medo que a cultura da Azul seja destruída. E uma coisa que este último ano tem sido muito difícil para nós, né? O dólar quase a 6, sem receita. Puxa, infelizmente nós tivemos que desligar alguns tripulantes no caminho, mas eu estou vendo uma união de empresa e nós temos a possibilidade para sair dessa crise ainda mais forte, unidos como empresa. E muita gente acha que uma empresa é um comitê, um governo, é pessoas. Né? Azul é feito de pessoas que tomam decisões. É comandante do voo, é gente do aeroporto, mecânica, tomando decisões no dia a dia.
Exatamente isso que você falou, John. Nós estamos na van conversando a respeito. O Thiago, nós tivemos a oportunidade de ouvir um pouco sobre a experiência dele de voo. E ele relatando para nós que ele é comandante de aeronave, mas também ele é um pai, ele é um marido, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que cuida de pessoas. Esse é o objetivo dele. Ele só tem a responsabilidade atribuída enquanto ele está na empresa. Mas fora daqui, ele é uma pessoa. E nós também somos importantes para que toda essa engrenagem ela funcione.
Isso é muito legal. Uma coisa que o Pedro Janon, que era o primeiro presidente da Azul, eu falei com ele quando eu virei presidente, ele falou, cara, só fala sobre pessoas. Quando você entra na cabine, fala como vocês estão, como vai seus filhos. Ele falou que é a melhor coisa, porque somos todos seres humanos, né? Falando em família, Thaís, você tem uma novidade para anunciar para nós?
Tenho.
Temos uma pessoa aqui que está grávida, e não é Rafael.
Não sou eu.
Então, sei que parece, eu um pouquinho, mas fala um pouco sobre essa novidade.
Tem um bebezinho aqui. 10 semaninhas, entrando no terceiro mês.
Legal, ai, parabéns.
Obrigada.
Ficamos muito felizes por isso.
Mamãe.
Eu adoro ver a família da Azul crescendo. Eu adoro ver a família da Azul crescendo. A melhor coisa falar com tripulantes que estão tendo filhos é a melhor coisa. Rápido, comandante Thiago, você é um dos únicos pilotos da Azul que tem voado ATR, Embraer, 20, e um dia você vai voar 30. Então, até Augusto Nunes, que é número um da Azul, não teve esse privilégio para voar tantas aeronaves como você vai. Então, fala um pouco sobre sua experiência de crescimento dentro da Azul.
Bom, eu estou na Azul há 9 anos e 2 meses, aproximadamente. Entrei aqui em 2012, no ATR, como comandante de ATR. E fiquei 5 anos e meio no ATR, 2 anos no Embraer e estou há 1 ano e meio no Airbus 320-21. Tem sido um prazer, tive a oportunidade de dar instrução aqui no ATR, de fazer voos internacionais, crescer como piloto, como pessoa, realizar meu objetivo, que era ser comandante de Airbus 320, realizar o meu sonho. Então tem sido fantástica a experiência. Espero continuar muitos anos, que a empresa cresça. Como você mencionou, John, chegar num futuro no internacional de longo curso, após a pandemia, né? E tem sido muito bom, experiência única de aprendizado e principalmente porque aqui eu tenho a oportunidade de fazer o que eu amo, que é voar. Então, para mim, é um sonho e que espero que ele se multiplique cada vez mais com todos, né? Afinal de contas, somos um time e esse time é fantástico.
Legal.
E desejo que, após esse cenário de dificuldade que estamos passando, a Azul deslanche cada vez mais longe, para que todos realizem os seus sonhos e desejos de crescimento aqui dentro.
Legal. Rafael, você é fotógrafo também, pai de 2 filhos, come bem, como nós já falamos, gosta do churrasco.
Gosto do churrasco.
Você é do Floripa, mas mudou para Campo Grande?
Mudei para Campo Grande, onde eu conheci minha esposa.
Olha que amor faz.
Nós nos casamos e temos 2 filhas.
Legal. Parabéns.
Obrigado.
Thaís, quanto tempo você está na Azul?
Eu estou na Azul, vai completar 4 anos agora, no comecinho, no finalzinho do ano. E a Azul, ela veio na minha vida como um recomeço e de uma fase depressiva, que eu passei por um período muito ruim. E ela veio através do Guga, até que me ajudou muito, que ele mora no meu coração, ele sabe disso. Mas foi uma oportunidade de vida nova. E a Azul é, com toda certeza e do meu coração, o melhor emprego da minha vida, porque ele foi o recomeço e uma vida nova. E essa vida nova se multiplicando aqui, né? E mais sonhos a alcançarem para frente, com certeza. Pretendo continuar na empresa por muitos e muitos anos.
Ah, legal. Comandante, Thaís, Rafael, é um grande prazer ter vocês aqui. Algumas palavras finais para nossos tripulantes. Eu quero que eles fiquem inspirados de vocês, levem vocês como um grande exemplo da nossa empresa. Alguma palavra final?
Tenho sim. Uma palavra que me veio na mente depois de muitas pessoas me ligarem, depois de muitas pessoas conversarem comigo. Eu tive basicamente 1 mês de repórteres ligando e eu relatando a mesma história. E um dia, dando uma entrevista, me veio algo no coração e na mente. Que a gente não dá aquilo que a gente não tem. Se a gente não tem amor, se a gente não tem caridade, se a gente não tem empatia, a gente não consegue dar nada.
Legal, obrigado. Thaís, palavras finais.
Vamos lá, eu queria primeiro agradecer ao comandante Thiago.
Eu que agradeço.
Pela atitude dele. E não só a atitude de estar ali, do café e tudo mais, mas eu tenho certeza que isso vai vir com exemplo para muitos outros tripulantes. Saberem não só da situação dos venezuelanos, né, ali na base, mas também desse cuidado, desse carinho, desse amor, desse companheirismo, essa paixão com o próximo, que eu acho que faz total diferença. E não só de tripulação de voo, mas outros tripulantes também de outras bases. A gente estava comentando até o Rafa de também poder colaborar com os kits de café da manhã para o pessoal, para poder ajudar. E eu acho que isso que é legal, a gente levar essa experiência que vá muito além de um vídeo do nosso papo cultural, mas que virem uma atitude de muitas outras pessoas. E obrigada a todo mundo. Obrigada, John, pela oportunidade também.
Obrigado a você, Thaís. Comandante.
Obrigado, John, pela oportunidade. Rafael, Thaís, okay. É um prazer ouvir histórias assim, ainda mais participando dela, né? Melhor ainda. Gostaria de dizer que, neste momento de dificuldade, devemos acreditar uns nos outros. e fazermos o nosso melhor em prol do próximo, para que a gente tenha um mundo mais agradável, mais amoroso, onde as pessoas realmente cuidem das pessoas, como o Azul faz conosco. Então, esse é o meu desejo, que possamos nos ajudar para superar tudo isso da melhor maneira possível.
Muito obrigado. Pessoal, sim, temos alguns meses difíceis aqui para frente, mas vai passar e nós vamos voar muito mais longe. E se ficarmos unidos como empresa, ninguém alcança a gente. Nós podemos voar para qualquer lugar, 200 cidades, mais aeronaves recebendo. Então, eu estou animado sobre o futuro, mas ninguém sabe o que o outro está passando. Então, sempre lembre disso. Ama seu próximo, ajuda no dia a dia, e se fizermos isso, nós vamos muito longe. Um grande abraço a todos.